em termos de outros produtos, eu poderia investigar. Então, às vezes, até mesmo antes da minha ideia entrar em ação, é interessante que eu avalie essas competências, sejam elas na cidade, no estado ou no país. Né? Então, isso já é um primeiro ponto. Junto disso, esse princípio fala de valorizar, né, não só a economia local, mas a cultura local. Por quê? Porque em termos de equidade econômica, de autonomia econômica, às vezes eu devastar uma cultura para eu introduzir um produto ou um serviço ou dar continuidade, que seja, isso é um desequilíbrio econômico. Só que aí é claro que sempre tem nuances, né? Então, quando eu valorizo a cultura local, eu vou promover a economia fortalecendo o capital social e intelectual daquelas pessoas. Então, eu posso até já verificar antes essas competências. Por exemplo, a gente sabe que no Rio Grande do Sul existe um polo calçadista enorme e super com know-how, expertise ótimos, que até exporta. O mesmo acontece no Nordeste, né? A gente tem um polo calçadista ali na região do Cariri. Então, por que não eu, de repente, ir para essa área de calçados, valorizar, ou então, dentro das técnicas e do maquinário que existe ali, eu trabalhar com o que seja até um outro produto que pode ser produzido por meio daquelas técnicas, daqueles materiais, né, do couro, de repente, ou se é vegano, um resíduo, eu posso conectar com outras questões de sustentabilidade. Mas, tratando de economia, eu vou valorizar esse capital intelectual e social. O que é capital social? Capital social é quando aquilo que é agregado cultural, por exemplo, quando eu falei do funk na semana passada. É um capital social, porque as pessoas, aquele grupo, por exemplo, em alguma comunidade do Rio, sabe fazer bem funk. Aquilo é deles, é considerado um capital. É uma força que pode gerar autonomia econômica. Então, eu posso usar isso no meu produto e no meu serviço. O que eu tenho em Curitiba, de repente, de capital social? Ah, eu tenho alguns grafiteiros locais que trabalham bem. Eu posso trazer isso para a minha criação. Né? Eu vou avaliando e vou montando aí o meu modelo de negócios ou o meu produto, o meu serviço. Então, eu acho que só essa heurística, esse caminho, já é grandioso, porque apesar de ser bem geralzão, eu tenho ali, né, estudos e pesquisas que me permitem aplicar. Aí a gente tem um outro caminho, que é valorizar, conservar e regenerar a biodiversidade da fauna e da flora local. Então, a gente sabe que existe esse desenvolvimento econômico que aconteceu desde 1950, que desconsiderou biodiversidade de fauna e de flora, né? Simplesmente existiu esse boom, simplesmente não, né? Aconteceu um boom por diversos motivos, um grande impulsionador foi a Segunda Guerra Mundial, mas então não se considerava essas questões de biodiversidade. Atualmente, isso é considerado uma falha do mercado e um caminho da sustentabilidade é trabalhar isso por meio também da economia. Primeiro, vale a pena a gente ter uma breve definição do que é biodiversidade, porque a gente fala biodiversidade e fica assim muito... Ah, é biodiversidade, é uma variedade de bichos e de plantas. É isso, mas como que a gente observa essa variedade, né? Então, a gente está falando de diversidade de genes, isso envolve características fenotípicas de aparência, vamos resumir assim, variações genéticas. Então, será que o meu produto ou o meu serviço pode permitir que exista essa variação genética de animais e de flora? Eu posso, de repente, defender algo que está em extinção, eu posso promover a educação das pessoas, evidenciando a riqueza da fauna e da flora local por meio de conceitos, de temas, de campanhas, é um caminho também. Eu também vou falar da variação de espécies, ou seja, os organismos dentro dessa área específica, seja do Brasil, do estado, da cidade, da região. Eu vou falar da variedade de ecossistemas, né, de como que os grupos de animais e plantas se estruturam, as suas populações, as suas dinâmicas. Quando eu trabalho com a defesa da extinção de alguma coisa, eu já estou preocupada geralmente com esse ecossistema, né? E, de repente, por exemplo, quem trabalha com moda, né, está com algum tipo de couro. Isso já está indo por água abaixo, né? Utilizar peles de animais, de cobras raríssimas, de jacarés raríssimos, de mamíferos também, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando eu extraio demais esses recursos que são de animais, eu vou causar um desequilíbrio ali naquele ecossistema. Então, eu posso adaptar esse meu produto ou meu serviço, os itens que estão nesse serviço, para eu preservar essa biodiversidade. Aí tem um outro caminho dentro desse, que é valorizar as diferentes identidades e a diversidade cultural. Acho que esse está muito ligado ali ao primeiro, né? Da inclusão social dentro de pensar um negócio, um produto, um serviço. Mas eu também posso lembrar disso de dentro para fora da minha empresa. Será que dentro da minha empresa existe equidade social? Será que na liderança tem, né, é pensado um caminho para que exista uma diversidade de gênero, de etnia, de outras questões subjetivas, de repente, crenças religiosas, por que não? Crenças sobre visão de mundo, sobre política? Ou será que eu estou criando uma empresa que ela é ali quase que, como que a gente fala? Hegemônica. Não, não é hegemônica, não. A palavra é como se tudo é comum, é tudo igual, né? Então, eu tenho que cuidar isso de dentro para fora. Porque a partir do momento em que eu equilibro isso, é mais provável que os produtos e serviços sejam pensados também para o mundo lá fora, que é diverso, não é igual. Então, eu já tratei bastante disso num programa de responsabilidade social. Está ali no nosso banco de podcast, cultura930.com.br/sustentabilidade. E eu me aprofundo mais nessa questão do RH, ali, dos recursos humanos das empresas. Então, vai trabalhar esse caminho, né, de valorizar as identidades e a diversidade cultural, também é possível respeitando a regionalidade, a preservação do patrimônio cultural e natural. Por exemplo, será que a minha fachada do meu negócio está danificando um patrimônio cultural? Será que eu não estou desvalorizando a história dessa cidade, desse lugar em que está acontecendo o meu negócio? Será que pequenos elementos de criação da minha marca, como a tipografia, como a parte de papelaria ou a parte do site, não poderia mostrar um pouco mais a regionalidade sem cair naquela coisa do paranismo, né? Por exemplo, para quem está no Paraná, ou do abacaxi, que é o Brasil, ou do macaco, que é o Brasil. Né? Pesquisando a cultura mais a fundo, se consegue identificar identidades até mesmo contemporâneas. Por exemplo, né, quando eu falei do funk, o que eu posso trabalhar? As marcas de moda, eu acho que são muito atuais nessa questão. Assim, elas sempre estão conectadas com a mudança. Já a parte de produtos e serviços, às vezes, por ter às vezes bases de um pouco mais, como é que a gente fala, duráveis, às vezes demora um pouquinho para se atualizar. Mas acho que vale a pena uma pesquisa aprofundada para chegar nessas questões, esses detalhes que falam de patrimônio cultural e natural. Né? Tem um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo número 9, ele vai falar justamente disso. A preservação do patrimônio cultural ou natural baseia-se em tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então veja, né? Como que a minha marca poderia trazer segurança? Será que o meu serviço, de repente eu tenho um restaurante, eu tenho uma boate, está trabalhando com a segurança das pessoas? Isso é um pouco do nosso patrimônio, né? O não vandalismo, a baixa criminalidade. É sobre também preservação do nosso patrimônio. Quando eu educo o meu consumidor, eu indiretamente posso ter essas boas consequências. Me vem à mente agora, por exemplo, toda essa campanha de não assédio às mulheres. Será que a minha marca pode ajudar nisso? De repente, o meu público me escutaria? É importante, é relevante para o meu público falar disso? E eu posso trabalhar nisso numa campanha ou mesmo num sistema de em que os funcionários daquele, por exemplo, bar saibam identificar esses casos, saibam orientar as pessoas que estão envolvidas, assegurar as pessoas envolvidas, né? Veja, né? É economia, porque é um serviço, mas eu estou falando ali de preservação da segurança das pessoas. Isso é muito rico, né? Então, eu não preciso abandonar os negócios, o meu lucro, para dar um pouquinho ou muito de economia local ali, de sustentabilidade para o meu negócio. E um último... Nossa, estou falando um monte, né? E o último caminho aqui seria valorizar o design de produtos e serviços como expressão de competências, cultura e tradição local. Eu acho que esse último ele acaba englobando muito dos outros, porque ele vem como uma diretriz assim, para lembrar, né? Porque muitas das ações acima nem sempre está na escolha da cadeia produtiva do meu produto, mas as pessoas acabam fazendo muito como campanhas publicitárias. E às vezes até fica com cara de greenwashing, né? Porque eu vou lá, faço uma campanha publicitária que eu sou, sei lá, contra o assédio, e a minha marca também é, mas aí dentro da empresa está rolando um monte de assédio, ou contrata empresas da cadeia produtiva e não dá uma verificada se elas têm políticas de gênero. Então, esse último caminho, essa última diretriz vem para, opa, vamos olhar para a minha própria criação. Quais são os itens da minha criação que eu estou escolhendo que podem trazer a expressão das competências locais, intelectuais ou sociais, a expressão da cultura local, seja tradicional ou seja cultura contemporânea, né? E como que eu vou reforçar isso? E aí eu acho que todos eles juntos, nas suas possibilidades, né, de cada empresa, de cada negócio, de cada ser criativo individual, vai conseguir melhorar um pouquinho a nossa economia, ainda dentro do sistema capitalista, isso é visto, tá? Porque a gente está dentro dele, a gente consegue mudar a partir dele. Eu não consigo, de repente, abrir uma empresa aqui no Brasil que não esteja dentro desse sistema. Mas ainda assim, trazendo benefícios econômicos para a sociedade e para o planeta. E é claro, isso eu não faço sozinha, sentada na cadeira. Eu faço com uma equipe ou com parceiros. Eu faço a partir de pesquisas em paralelo, não só da minha própria pesquisa. Eu faço a partir de conversas, de atualização. Nem sempre eu consigo aplicar, eu escolhi um caminho, eu não consigo aplicar ele 100% agora, mas aí eu crio metas para serem atingidas ao longo do tempo. Eu vou achando meios de mensurar os resultados, ver se já melhorou isso, tanto em termos de negócio, sim, lucrativo, mas em termos de melhoria social e ambiental naquele entorno, naquele sistema, né, que eu estou inserida. E aí, pouco a pouco, eu vou alimentando também, né, a sustentabilidade sem só cobrar dos outros ou só falar que é consumo consciente e esquecer da produção ética e consciente. E é isso, gente. Olha só, deu tempo, viu? O Márcio ficou quietinho aqui me ouvindo, sem dúvidas. Eu espero que tenha ajudado todo mundo. Fico à disposição para trocar ideias e também para receber ideias para outros temas de programa. E desejo um bom ano novo, pós-carnaval, para todo mundo, com negócios mais sustentáveis e locais. Beijo para todo mundo. Money, money, combo.
Este é o Dropcast de moda, design e sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Money, money, money.